Portanto, nós viemos primeiro para entregar ao Presidente um dossiê contendo as 28 subscrições, portanto, dos mandatos que a oposição tem. Mas dentro do dossiê também contém o acordo de incidência parlamentar e, por último, a declaração, portanto, que sela o entendimento e atualiza o nosso entendimento e que assegura a possibilidade da oposição poder garantir a sustentabilidade parlamentar e ser governo. Por outro lado, perante o quadro político, social e, sobretudo, económico, preocupa-nos profundamente a situação do país. Uma espécie de vazio de governação, a ausência da autoridade do Estado. Portanto, notamos ao nível do país e, sobretudo, dos vários ministérios, a sonegação de informação, dossiês que se deslocam e várias outras anomalias que só prejudicam o Estado de Direito Democrático e o normal funcionamento das instituições quando o primeiro-ministro em gestão e que ainda não pediu demissão, portanto, está deambulando no exterior e muitas vezes a engajar o Estado santomense. Portanto, são essas preocupações que nós trouxemos para espelhar ao Presidente da República e pedir-lhe, enquanto garante da Constituição e do normal funcionamento das instituições democráticas, apesar de ter uma margem de 30 dias conferidos, portanto, tanto pela lei eleitoral como a Constituição vigente, mas de que há necessidade urgente de se acelerar o processo de indigitação do novo primeiro-ministro para que o país encontre um rumo e que decisões emergentes possam ser adotadas para que nós possamos inverter a situação atual, pois a expectativa é grande, a ansiedade do povo, portanto, não é possível nem desejável continuarmos a assegurar a paciência, não é? E, sobretudo, gerir as expectativas depois dessas eleições, portanto, que foram claramente a favor da oposição. Portanto,
houve sensibilidade do Presidente da República em relação a esses pontos que foram apresentados?
Em princípio, o Presidente está a avaliar a situação. Como nós dizemos, e eu passo a expressão, a bola está no campo do Presidente.
A bola no campo do Presidente é saber que a Constituição não obriga o Presidente da República a, portanto, nomear o primeiro-ministro do partido que estivesse no primeiro lugar, em termos de mandatos. Ele está sensível à possibilidade de, já agora e nesse espaço de tempo de 30 dias, decidir pela nomeação de um governo, um primeiro-ministro oriundo da oposição?
O que nós pedimos ao Presidente é que ele cumpra a lei e a Constituição. Naturalmente, que indigite o primeiro-ministro, possivelmente da força mais votada, não tendo sustentabilidade, que chama a segunda força mais votada, e nós tentamos demonstrá-lo através do dossiê de que dispomos, portanto, é um documento factual, tangível, portanto, e que, tão cedo quanto possível, que o país possa retomar o seu curso normal, mas que é preciso ver o país real. Portanto, é preciso tomar em consideração, portanto, a realidade política, social e económica neste momento.
Já começou a negociar com a ADI, a ADI anunciou exatamente o arranque das negociações de algo abrangente com todas as forças políticas, sociedade civil, igrejas. A oposição já começou a conversar com a ADI?
Bom, o que eu gostaria de dizer aqui é que, para que não restem dúvidas, nós trouxemos ao Presidente da República este documento com a subscrição dos 28 deputados, então, do MLSTP e da coligação, e os 28 dão sustentabilidade parlamentar ao novo governo. Eu penso que teremos tempo para dialogar, né? Aliás, estivemos sempre e fomos sempre pelo diálogo, né? Mas neste momento há prioridades, e a prioridade é a formação, a nomeação do primeiro-ministro e a formação do novo governo. Primeiro, para que a ansiedade da população diminua, e também para que se possa retomar o curso normal de governação.
Mas a oposição vai negociar com a ADI? Está aberto a esse diálogo com a ADI?
Diálogo nós estamos sempre abertos. O país é nosso. É preciso nós nos entendermos. Estivemos abertos durante os últimos 4 anos e estaremos abertos nos tempos próximos para o diálogo. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento, nós precisamos é que um primeiro-ministro seja nomeado, que um governo seja formado, que o curso normal das coisas se retome, que a Assembleia seja constituída e que o espaço principal de diálogo, tanto a Assembleia Nacional, possa acolher todos quantos tenham interesse, portanto, estou falando, portanto, de deputados eleitos, e as instituições que não têm espaço na Assembleia terão também, portanto, espaços, encontrarão espaços para nós falarmos sobre os problemas de Santo Meio Príncipe e encontrarmos a melhor solução para esses problemas.
Admite o Governo de Unidade Nacional, como deseja a ADI?
O ADI não falou connosco em relação a que tipo de... sobre um ou outro tipo de governo. Nós, a coligação, recebemos uma carta do ADI pedindo um encontro para daqui a mais de uma semana. Portanto, o próprio ADI não vê urgência nesse encontro. Portanto, o próprio ADI percebe que há coisas mais importantes, e as coisas mais importantes estão do lado do Presidente. O Presidente é que deve, neste momento, chamar as forças políticas e, em função dos resultados eleitorais, portanto, nomear o primeiro-ministro.
Eu apenas ia acrescentar algo que tem a ver com justamente o pedido do ADI para o diálogo. Nós estamos em Santo Meio Príncipe e sempre estivemos abertos ao diálogo. Nunca nos furtamos a isso. Se há alguma força política que nunca esteve disponível para o diálogo, é justamente o ADI. E que o país está calmo. Neste momento a prioridade é a formação do novo governo. E nunca vimos neste país, para além de situações extremas de golpes de Estado, necessidade de se envolver o corpo diplomático, as igrejas, a sociedade civil, todo mundo, para a formação de um governo. O senhor Presidente da República tem os resultados das eleições, faz a sua leitura e, no respeito pela Constituição, nomeia o novo governo. Se entender que deve nomear o ADI por ser a força política que tem maior número de mandatos, pode fazê-lo. Ninguém pode impedir isso. Simplesmente é preciso assinalar-se que o governo tem uma dupla responsabilidade. Responde perante o Presidente da República, mas responde politicamente perante a Assembleia Nacional. E depois ver-se-á. Se o Presidente entender nomear o ADI, pode nomeá-lo. Mas depois o ADI terá que responder politicamente na Assembleia Nacional.
E a situação prolongará por muito mais tempo o vazio, o tal vazio?
É justamente isso que nós entendemos e viemos dizer ao Sr. Presidente, que não devemos prolongar esta situação de ingovernabilidade. Não há um governo assumido, há um governo, no nosso entendimento, que está em gestão. Embora se possa invocar que não há nenhuma lei que diga que entrou em gestão. Não, a entrada dos governos em gestão, após um ato eleitoral, é uma questão de ética política. Isto em todas as democracias do mundo. Não conheço qualquer país em que, tendo havido eleições, o primeiro-ministro não ponha o seu lugar à disposição do Presidente da República para facilitar a formação do novo governo. E é o que está acontecendo, infelizmente, ao contrário. O governo não se demite, o primeiro-ministro não se demite, está em parte incerta, porque o país não sabe onde é que ele está. E há governos que estão...
O presidente sabe onde ele está?
O presidente presume que saiba, mas o país não sabe. E é preciso respeitar-se o povo. E ninguém sabe onde está. Saiu antes da publicação dos resultados. E não deu qualquer satisfação a esse povo.
Abordou com o presidente essa possibilidade já aventada pela oposição do chefe de Estado, exatamente, de demitir este governo como forma de clarificar a situação política no país?
Nós deixamos ao Sr. Presidente a liberdade de agir no quadro da Constituição. Não vamos impor, nem podemos impor ao Sr. Presidente nada. Ele fará a leitura do resultado das eleições e deverá agir de acordo com o que está estabelecido na Constituição.